Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou a Daniela Espírito Santo e devo ser a maior fã dos traidores da SIC. Anseio secretamente por uma segunda temporada.
E eu sou o João Malheiro e ainda me lembro de ter ficado chocado quando ouvi falar em português uma personagem de uma série americana no canal Fox. Mas hoje vamos falar de O Grito, minissérie da HBO Max, que se estreou na segunda-feira na RTP. Para isso, temos connosco uma das protagonistas. Nasceu em Boston, mas a sua família mudou-se para Portugal quando ainda tinha 5 anos. Estreou-se aos 16 com Jardins Proibidos. Passou por séries como Filha do Mar, Inspetor Max, Deite Quase Tudo e Tu e Eu, antes de partir para Nova Iorque em 2007 em busca de uma carreira internacional.
O sonho cumpriu-se com o papel de Kenzie Bly, uma das personagens principais de NCIS Los Angeles. Foram 14 temporadas, mais de 300 episódios na CBS, uma das principais estações de televisão dos Estados Unidos, em que também teve a oportunidade de começar a trabalhar como realizadora. Chapéu esse que também já vestiu em NCIS Hawaii, espero estar a dizer direito, e The Equalizer, além de duas curtas-metragens, Escape e ainda por estrear My Type. Continua a trabalhar em Portugal, principalmente como atriz, com presença em séries como A Espia e a sua sequela, Espias, de que já falamos aqui no podcast, Rabo de Peixe e agora Grito, em que também assume o papel de produtora. Falamos, claro está, de Daniela Roy. Bem-vinda!
Olá! Uau! Acertaram em tudo!
Ainda bem!
E disseste muito bem, NCIS Hawaii. Boa. Sim, senhora. Normalmente é tipo, ai, gosto tanto de ver o CSI Los Angeles. Não é CSI, é NCIS.
NCIS.
É muito complicado, as letras todas. Pronto. Olá, pessoal.
Olá, a Daniela veio então à nossa Watch Party via videochamada, porque ela está nos Estados Unidos, lá está, para falar precisamente sobre O Grito, em que interpreta Vitória, uma mulher que tenta salvar todos, mas acaba por se deixar a si própria para trás até chegar ao limite. É uma conversa a que já lá vamos, mas primeiro fiquem com as novidades da semana.
You're the only one on stage with the Monsignor at the time of his killing.
Começamos hoje pela Netflix, porque se estreou no final da semana passada o terceiro filme da saga Knives Out. Wake Up Dead Man, ou Acorda Defunto, marca o regresso do detetive Benoit Blanc, que desta vez junta-se a um jovem padre para investigar um crime impossível ocorrido na igreja de uma cidade com uma história obscura. Como habitual, Daniel Craig lidera um grande elenco que também conta com Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Kerry Washington, entre muitos outros, um dos últimos grandes filmes da Netflix para este ano.
Fortaleza da minha vida.
E pelas salas, falámo-vos de um filme Renascença. David conta a história do jovem pastor que se tornou rei. Quando é escolhido como o herói que tem de enfrentar o gigante Golias, David inspira toda uma nação. É um filme de animação que conta também com muitas canções que, na versão portuguesa, vão ser interpretadas por artistas como Fernando Daniel, Áurea e Pedro Gonçalves. E estes artistas deixaram uma mensagem para os nossos ouvintes.
Olá a todos os ouvintes da Watch Party, eu sou a Áurea, o meu personagem chama-se Nitzvet e convido-vos para verem o David, o nosso novo filme de animação para toda a família.
Olá, ouvintes do Watch Party, eu sou o Pedro Gonçalves e sou o jovem David neste novo filme, David, que eu vos convido todos a juntarem a família e a virem ver ao cinema, porque vale mesmo a pena.
Áurea e Pedro Gonçalves aos microfones do Watch Party.
It's just the three of us.
Esta semana também chega aos cinemas um novo filme com o ator Benedict Cumberbatch. A Sombra do Corvo fala de um pai e dois filhos que lidam com a perda súbita da mulher e da mãe. A dor do luto é representada por um grande corvo que os atormenta. Um drama britânico e emotivo que promete uma boa reflexão sobre um tema sempre difícil.
E também esta quinta-feira é a oportunidade para ver no cinema Nouvelle Vague. Como o nome indica, trata-se de um filme que retrata este período do cinema francês, mais concretamente as rodagens de O Acusado, do cineasta Jean-Luc Godard. Uma longa-metragem de Richard Linklater que competiu no Festival de Cannes e que chega agora a Portugal.
Voltamos à conversa com a Daniela Roy, outro talento português à conquista de Hollywood.
Bom dia. Welcome to Portugal. Do you speak Portuguese?
Percebo a YouTube.
Turma, este é o aluno novo de que vos falei a semana passada.
A Vitória era uma mais-valia para o ensino público nacional. Era uma professora excelente.
ao sucesso da Marcha da Indignação e aos 100 mil professores que lá estiveram, a todos nós.
Realizada por Leonel Vieira e com Sara Matos e Daniela Ruanos pelas principais, a minissérie O Grito, que chega agora à RTP, conta a história de Vitória Neves, uma professora dedicada que trabalha até à exaustão, coloca as necessidades de alunos e colegas à frente da vida pessoal e familiar e esconde uma dor imensa. Quando Vitória decide pôr fim à sua própria vida, a irmã Sofia, que vive em Londres, regressa a Portugal para tentar perceber o que a levou para lá do limite.
Daniela, de Daniela para Daniela. Nesta história tu interpretas Vitória, uma personagem que vamos conhecendo lentamente, camada a camada. Como é que tu descreverias a Vitória?
Uma mulher simples e complicada ao mesmo tempo. Emocionalmente complicada por aquilo que acaba por fazer no final do primeiro episódio. Por outro lado, é muito simples. Ela, como vocês descreveram, luta pelos outros, pela segurança dos seus alunos, tenta lutar contra o bullying ou tenta fazer queixa na escola sobre problemas que ela vê que são muito claros à frente e as burocracias metem-se pelo meio, tanto no bem-estar dos alunos, na saúde mental dos alunos, no parte do bullying, como também a parte da burocracia daquilo que se passa com os professores das escolas públicas em particular. Quer dizer, ela parece que está sempre a batalhar para aquilo que está certo, mas não consegue ter vitória, daí também a ironia desse nome, mas não consegue ter vitória em nenhuma dessas batalhas, fora aquilo que já tem em casa, que também é um problema. Ela não tem uma relação muito próxima com o marido. Eu, aliás, acho que o Leonel Vieira realizou, a sua realização foi super inteligente em várias destas, em todas as cenas, pronto, mas em particular com a relação com o marido, com o Pedro Lajinha e com a Vitória, porque se vocês repararem, eles têm um certo distanciamento emocional, mas também físico. Nós nunca os vemos ter um carinho um com o outro, nós, mesmo quando estão a flertear na cozinha num dos flashbacks, não sei se já passou na televisão ou não, mas há de passar, não estou a estragar nada, mesmo assim há uma distância física, não se tocam, e depois quando há um momento em que se calhar poderiam ter um bocadinho mais intimidade, acaba por não haver, porque são interrompidos por outra coisa qualquer.
Aliás, vocês não veem. Tu e o Pedro Lajinha, acho que logo na primeira cena em que partilham juntos na cozinha, precisamente mostram logo essa dinâmica muito bem, na forma como se posicionam na cozinha, como olham um para o outro.
Um num canto, outro no outro.
Absolutamente, e lá está, o Leonel Vieira foi muito específico com aquilo que ele queria visualmente, onde é que nos punha, aquilo que queria ou que não queria que nós fizéssemos. Lá está, por exemplo, eu sorrio muito. Para mim é muito difícil não sorrir, mesmo quando estou chateada, de alguma forma escapa-me um sorriso, nem que seja pelo sarcasmo. E o Leonel proibiu-me absolutamente de sorrir, que parece que é fácil, mas para mim não foi nada fácil não sorrir. Nomeadamente quando a Vitória está a falar com o Dari, com a personagem que é um rapaz imigrante ucraniano, e quando estou a tentar aliviar aquilo que ele sente e a falar com ele, eu queria sorrir para lhe trazer alguma positividade, é uma palavra? Positividade?
Sim.
E o Leonel dizia, não sorrias, porque é uma mulher que quando a conhecemos na série já está num ponto da sua vida em que ela já não consegue sorrir mais. Por isso, é isso, é uma mulher complicada, porque é um ser humano, com emoções e com vários objetivos, mas por outro lado, é muito simples, ela quer o bem-estar de toda a gente e, como vocês descreveram muito bem, ela acaba por se deixar ficar para trás nesse processo.
Lá está, a série fala de temas muito sérios, problemas mentais, depressão, exaustão, mas também suicídio. Sentes que é importante, da forma como a série aborda estes temas, de desconstruir tabus à volta destas questões?
Em relação ao bullying, em relação ao assédio, em relação a vários temas que nós falamos na série, acho sim, absolutamente, acho que temos que tirar a tampa e são temas que deveriam ser falados, porque há pessoas que não sabem que podem falar e que podem, há linhas que as pessoas podem telefonar, linhas chamadas que podem fazer para organizações que sabem muito bem o que é que estão a fazer e que podem mesmo dar apoio em várias situações. Outra coisa é tipo falarmos com amigos, falarmos com familiares, é super, super importante comunicarmos. E se a série, se a sua função é criar diálogo ou mostrar a alguém que não sabe identificar aquilo que sente, que isto é uma coisa que muitas pessoas sentem e que não estão sozinhas no mundo em relação a estes temas, então, ótimo. A série serviu o seu propósito mais importante, não é só o entretenimento, mas sim também chamar a atenção a estes temas. Por um lado, queremos chamar a atenção aos cuidados que é preciso ter com as pessoas que estão a passar depressão para tentar mostrar-lhes que há saída e que isso não tem que ser a solução. Por outro lado, falar do assunto não quer que isso esteja na mente das pessoas como opção, para aqueles que não se lembraram disso. E então, o suicídio para mim é um tema super interessante por esses motivos. Por um lado é prevenir, por outro lado é não relembrar,
não glorificar, dizer, olha,
isto é uma... não glorificar de alguma forma, incentivar, sim, exatamente. Portanto, aquilo que eu quero que saiba é que realmente falem uns com os outros, comuniquem uns com os outros, e se sentirem que não têm ninguém à vossa volta que irá perceber o que é que estão a sentir, garanto, prometo a 100% que existem pessoas no mundo que vão perceber o que é que vocês estão a passar. Chats, não interessa se são estranhos, se não, mas o facto é que ninguém está sozinho no mundo, por mais que se possam sentir dessa forma, não estão.
Não é apenas a vitória que se apaga com o tempo, e não é só de suicídio que fala esta série, né? Também vemos o que acontece ao filho Pedro e ao marido Salvador ao longo dos episódios. Como é que se constrói esta... Já há pouco estavas a falar um bocadinho do Lionel e daquilo que ele tinha utilizado para mostrar a dinâmica com o marido da Vitória. Como é que tu sentes que se constrói esta dinâmica familiar tão turbulenta? Como é que se consegue fazer esta passagem em 8 episódios, em apenas 8 episódios?
Isso, se calhar, é uma pergunta mais para o Lionel como realizador e alguém que tem todo o guarda-chuva do que é a série, não é? Porque aí, sendo realizadora também, lá está a grande diferença entre o trabalho de ator que eu faço e o trabalho de realizador, é que como atriz o foco é a jornada da minha personagem e como é que ela se relaciona com as outras personagens mais próximas dela. Enquanto como realizadora, ou neste caso o Lionel Vieira, aquilo que é preciso é perceber o arco inteiro de todas as personagens e como é que elas se enquadram todas umas com as outras, obviamente formando uma estética coerente, uma edição coerente, uma história que faça sentido ao público. Portanto, como é que se constrói essa relação? Voltando à tua pergunta, Daniela, eu só posso explicar de uma forma emocional, ou seja, nós como atores ensaiamos as cenas, passamos várias vezes as cenas, vamos encontrando coisas diferentes, se calhar se me sinto um bocadinho mais exaltada numa cena, se calhar o Lionel, como realizou, diz não, vamos pesar um bocadinho mais para baixo. Às vezes o silêncio é mais poderoso do que gritar, não é? Às vezes falar baixinho é mais poderoso do que falar alto. E pronto, é isso. E o Lionel, que tem essa visão geral, foi criando o caminho para que essas dinâmicas acontecessem. Lá está, se me apetece tocar em alguém... E o realizador diz, não vais tocar em ninguém, vais-te afastar, e isso vai mudar como as coisas saem de dentro de mim.
Uhum. Portanto, e tiveste que ir adaptando também essas cues, claro, que foste recebendo.
Que é uma das minhas partes favoritas também como atriz, se calhar eu tenho uma ideia na cabeça e chego lá e o ator com quem eu estou a contracenar faz uma coisa completamente diferente daquilo que eu tinha pensado que ele ia fazer, e portanto isso vai alterar como eu estou a ouvir, porque no fundo atuar é reagir. E então eu tenho que reagir àquilo que me é dado, basicamente. Portanto, como é que a dinâmica foi criada? Foi-se criando, foi uma coisa que foi muito desenvolvida. Nós tivemos pouco tempo de ensaio, infelizmente, porque eu estou aqui, cheguei a tempo de gravar a série, o Lionel tinha outros projetos, os outros atores também tinham outros projetos, portanto isto no fundo tivemos pouco tempo de ensaio antes de começarmos a gravar, portanto houve muitas coisas que foram descobertas no momento, o que também fez com que os dias fossem muito, qual é a palavra?
Preenchidos?
Espontâneos. Nice. Foram dias espontâneos e eu pessoalmente acho que funcionou muito bem para uma série como esta.
E precisamente uma das perguntas que tínhamos para ti era o facto de a Vitória ser uma personagem com muitas camadas que no início estão escondidas, ao longo da série vamos descobrindo as peças do puzzle e as personagens também, mas então também de certa maneira foi o que tu fizeste enquanto atriz, foste descobrindo cada vez melhor também a Vitória à medida que foi avançando a série.
Sim, não da mesma forma como, por exemplo, a investigação criminal, porque na investigação criminal nós lemos, cada semana sai um episódio, portanto eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 10 episódios, não sei o que é que vai acontecer na próxima temporada. No caso da Vitória, nós tínhamos os episódios todos logo desde o início, portanto nós sabíamos qual é que seria a jornada, sabíamos qual é que seria o fim da série. O mais desafiante é não julgar com esse conhecimento, porque se nós sabemos que somos os maus da fita no fim, por exemplo, é muito difícil não começarmos a introduzir coisinhas de mal antes de que o público saiba que nós somos os maus da fita. Eu não estou a dizer que não sou má da fita na série, não é isso que eu estou a dizer. Estou só a dizer que é difícil um ator que conhece o final do filme ou da série não começar a prever essas coisas na sua atuação. Mas neste caso em particular... foi espontâneo, os momentos foram descobertos no dia da gravação, mas obviamente a jornada não foi. Nós sabíamos onde é que as personagens iam parar e sabíamos muito bem quais é que eram as causas e tudo o que ia acontecer antes de começarmos a gravar.
Outra coisa que também é abordada neste grito são os professores, não é? Por causa da profissão da Vitória. Todos os anos os professores pedem melhores condições. Aliás, a série começa precisamente em 2008, quando acontece numa das maiores manifestações profissionais da história do nosso país, e depois continua 10 anos depois a abordar o tema nos episódios seguintes. Na semana em que estamos a gravar este episódio, de resto, estamos a viver uma greve geral e uma greve da função pública. Houve preocupação em tentar que o grito fosse atual, tu enquanto produtor?
Eu acho que sim, eu acho que o que é infeliz é que estes temas continuam a ser atuais. Apesar de começar em 2008 e depois de seguir para 2018, o problema lá está é que estes temas são realmente ainda atuais. Ainda não temos as condições ideais para os professores. Eu não foi só por causa desta série, eu sempre me senti assim, que os professores são uma das profissões mais importantes de um país, porque estamos a passar conhecimento, educação, etc., à geração seguinte. Eu acho que, para mim, os professores deveriam ser das profissões mais cuidadas, as pessoas deviam ser mais cuidadas do que são. E não é só em Portugal, é em todo lado. Nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, também há problemas nas escolas públicas, os professores não têm os fundos que precisam, muitas vezes estão a tirar do bolso e a comprar coisas para as salas de aula, dependendo das zonas em que estão as escolas. Eu acho que é uma profissão importantíssima, das mais importantes, e esse pensamento ainda se exacerbou mais durante o Covid, quando de repente os meus filhos estão em casa e a professora sou eu. Obviamente tem uma escola online, pois. Mas nós tivemos que acompanhar, e no caso os meus filhos, eles eram pequeninos na altura, não é? E é exaustivo. Claro que as crianças se comportam com a mãe de forma diferente que se comportam com os professores na escola, porque há ali uma certa formalidade que não existe em casa. Mas é uma profissão dificílima, fazer com que uma criança se foque ou perceber que ela precisa dar 3 voltas ao jardim e depois voltar a sentar-se para se conseguir concentrar. A parte psicológica, a parte académica, tudo isso é exaustivo. Eu não consigo imaginar os professores que devem chegar a casa completamente partidos, porque é muito difícil, e os professores deveriam, sem dúvida, deviam-se cuidar dos professores muito mais. Sim. Portanto, sim, claro que foi muito importante fazermos com que estes temas fossem atuais, porque são atuais.
E engraçado, estava a ouvir-te falar, e de facto muito o que estás agora a dizer também se aplica, por exemplo, à profissão do marido da Vitória, que é profissional de saúde, que é outra área também muito complexa, também muito importante.
Essa é a área da minha família.
Pronto, acaba por ser um casal que por dois setores muito importantes para a sociedade, mas que também ajuda nesse problema pessoal que eles têm um com o outro, é porque a vida profissional não lhes dá tréguas, não é?
Olha, bem observado, absolutamente. Por acaso, digo-te com toda a sinceridade que nem tinha feito essa ligação na minha cabeça quando estávamos a gravar, e acho super interessante teres observado isso, porque é completamente verdade. Nós estamos a pôr o microscópio em cima da parte dos professores, mas realmente ele também trabalha numa profissão na área da saúde, em que as burocracias são igualmente complicadas. Ou seja, a burocracia não se interessa pelas pessoas. Os professores e os profissionais de saúde têm que se interessar pelas pessoas. Então, quando são puxados para um lado e querem fazer o bem para as pessoas, é complicadíssimo. Eu venho de uma família de médicos. Lembro-me perfeitamente, antes do meu pai se reformar, ele, aos 60 e tal anos, ainda trabalhava 6 dias por semana a fazer bancos. Para quem não sabe fazer banco, quer dizer, estar de chamada 24 horas, mesmo à noite, se houver algum problema, chamam e têm que ir a correr para o hospital, com 60 e tal anos, a trabalhar até às 10 da noite, porque o meu pai nunca dizia que não a ninguém, as pessoas apareciam sem marcação, ele dizia sempre que sim a toda a gente, porque é uma pessoa extraordinária, mas depois lá está, nos hospitais, etc., são as burocracias que não permitem com que os médicos possam, ou médicos, enfermeiros, auxiliares, o que for, que façam aquilo que precisam de fazer para ajudar as pessoas, que no fundo é para isso que elas entram na profissão, é para ajudar os outros. Portanto, sim, absolutamente, muito bem observado. A pressão dele no trabalho, a pressão dela no trabalho, faz com que a vida de casa, ainda por cima com pouca comunicação.
Sim, porque eu acho que é a tempestade perfeita, não é?
É uma tempestade perfeita, mas lá está, isso, a falta de comunicação também é um tema. Pode ser um subtema da série, mas é um tema, porque eles não comunicam com o outro em casa. Ele decide beber em vez de comunicar. Ela não comunica e acaba por entrar numa grande depressão. O filho é adolescente, é normal, não comunicam muito naquela idade. Ou seja, o miúdo que o Dari, o imigrante ucraniano que é vítima de bullying, também não comunica que é vítima de bullying, mesmo quando a Vitória se senta com ele e fala com ele, porque ela própria observa esse bullying. Ou seja, a falta de comunicação, no fundo, é o inimigo de toda a gente. nesta série. E é o que faz com que as coisas nunca fiquem resolvidas e que as personagens acabem por ter um fim trágico.
Exato.
Não faças spoilers, não faças spoilers.
Esta série, foste produtora dela também, e de facto agora nos últimos tempos, para lá da atriz, também tens feito trabalho atrás da câmara, como produtora, também como realizadora. Como é que tem sido...
Mais como realizadora.
Exato. Como é que tem sido fazer essa transição para trás da câmara, e se é um papel que sentes que te identificas cada vez mais e queres fazer mais vezes?
Quero fazer muito mais vezes. Aliás, os projetos que eu tenho neste momento que estou a desenvolver são como produtora e realizadora. Ainda não vou dar muitos detalhes porque são coisas que ainda estão em fase de desenvolvimento, mas estou confiante de que vão para a frente.
Queríamos puxar por ti em relação à Mai Tai, por exemplo.
Não, há várias coisas, tanto minhas como ou seja, há coisas que sou eu que estou a conduzir esses trabalhos, ou seja, sou eu a condutora do comboio desses projetos, como há outras em que eu não sou a condutora, que sou, digamos assim, contratada e que estamos à espera de uma resposta. Lá está, como eu estava a dizer, nós estamos numa fase em que, aliás, não sei se estava a dizer, não, porque acho que não foi nesta entrevista, foi noutra, peço desculpa, em que, por exemplo, temos várias plataformas e temos estúdios que ser comprados uns pelos outros, etc. E então, este ano, por causa dessas... A Paramount, que foi vendida à Skydance, e agora a Warner Brothers está à venda, portanto é a Netflix que quer, há outra que também quer, e então andam aqui todos a batalhar uns aos outros. Então há vários projetos que estavam encaminhados e depois fica tudo em pausa porque querem esperar que estas compras e estas vendas terminem, que é para ver onde é que fica tudo, para ver onde é que as coisas atentam, para ver se as pessoas novas que estão em lugares de comando querem aprovar esses projetos.
Está tudo meio em hiatos, não é, agora?
Está tudo meio em limbo aqui nos Estados Unidos agora, e é isso. Mas sim, mas há vários projetos que eu tenho, alguns à frente da câmara, mas a maior parte deles em que eu estaria atrás das câmaras. Quando acontecerem, que acredito que vão acontecer, vocês saberão. Mas digo-vos uma coisa, desde que entrei na parte da produção e começo a fazer mais parte da inserção de uma ideia, ou de sou eu que tenho a ideia e vou atrás... As coisas demoram muito tempo. Quando ouvimos falar, o filme não sei o quê, demorou 10 anos a fazer. Eu antigamente pensava, tipo, 10 anos, mas 10 anos porquê? Arranjam os atores, arranjam o escritor, etc. E bora lá. Qual que é? Para arranjar financiamento, para arranjar o que quer que seja. Para arranjar uma plataforma, uma distribuidora.
Pois decidem vender a empresa à outra, não sei o quê, nunca mais.
nada.
É isso mesmo. Eu digo uma coisa, para quem quer entrar nesta indústria, só para aqueles que gostam mesmo muito de sofrer.
Fica aqui a recomendação.
Só para aqueles que gostam mesmo muito, 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 porque como atriz, as negas são imensas, não é? Há muito mais nãos do que sims. Depois, como produtora ou realizadora, neste caso, também há certas coisas que estão nas nossas mãos, mas há muitas coisas que não estão, e é o que é. E então, pronto. Mas o que vale é que eu gosto muito desta indústria e vou continuar nela e vou continuar a puxar pelos projetos.
Era isso que eu ia dizer, é que nós estamos a ver-te, nós estamos aqui a fazer esta entrevista por videochamada, e quando nós começamos a falar sobre os teus projetos, não como atriz, mas noutros chapéus, o sorriso aumentou.
Sim,
muito.
É verdade.
Por isso é um masoquismo. É um masoquismo bom, não é?
É masoquismo, mas depois quando a coisa corre bem é super compensador. Super compensador.
Deixa lá, nós percebemos, nós somos jornalistas, por isso também somos masoquistas. Mas agora voltando a Portugal, já fizeste Espias há pouco tempo, também estiveste envolvida em menor medida, mas também estiveste envolvida em Rabo de Peixe. Como é que é regressar à língua portuguesa? E já agora conciliar a vida, sim, em Portugal com os Estados Unidos, etc.
Trabalhar em português é aquilo que foi como eu comecei. Portanto, para mim não faz diferença trabalhar numa língua ou noutra. Acho que fazer entrevista em português quando estou nos Estados Unidos é muito mais difícil. Porquê? Porque não sou tão eloquente. Eu nas primeiras semanas, quando estou em Portugal, sinto que não sou tão eloquente a falar. Faltam umas palavras, quero usar uma palavra mais cara, digamos assim, em vez de uma palavra mais simples, e não me lembro dela no momento. Mas ao fim de umas semanas em Portugal já consigo elaborar um bocadinho melhor.
Daniela, obrigada por teres vindo à nossa Watch Party. Mas ainda não te vamos deixar ir, porque, como sempre, precisamos que nos dês uma sugestão.
Tens 30 segundos.
Exato. Posso dar imensas sugestões, é
podes,
que eu fiz uma lista.
Estás
e assim, eu peço desculpa, os títulos que eu tenho são todos em inglês. Não,
o podcast
sei
chama-se Watch Party.
Exato,
está
não,
tudo bem.
Não podemos julgar ninguém.
Watch Party. E escolhi só séries neste caso, apesar, boa, de haver muitos filmes. Há um filme, que eu quero sugerir, que está na Amazon Prime, que saiu ontem aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que também passa aí em Portugal, acho eu. Sim. Chama-se Merv, e é um filme super fofinho. Não é um filme de Natal, mas é o tema, é uma comédia romântica. E foi um grande amigo meu que está a produzir outros projetos meus que produziu este filme. Chama-se Merv, é com a Zoe Deschanel, e é um casal que
termina.
Exato! E pronto, eles têm uma relação e acabam e têm que partilhar o cão, e pronto, é o que acontece a partir daí. Mas é muito fofinho o filme. Portanto, em termos de filmes, aconselho verem esse filme este fim de semana, que é muito fofinho. Mas pronto, então vá, agora vou os meus 30 segundos e vou dar a lista à gente de séries. Algumas são de agora, algumas são mais antigas, mas The Beast and Me, The Studio, Severance, Mare of Easttown, Stranger Things, claro, Yellow Jackets, Adolescents, The Pit, brutal, série de médica, The Morning Show, Ted Lasso, Slow Horses, Disclosure, Hijack, Forever, que é uma história super fofinha, Suits, Dark, Heartstoppers, e depois qualquer série de cozinhados. Nós vemos muitos episódios de cozinhados, mas depois o meu absoluto favorito, que eu vejo com muita frequência há cerca de 20 anos, que é Friends.
Eu acho que para aí 90% do que tu sugeriste são só das minhas séries preferidas.
Exato.
Adoro The Suits.
É assim, há muitas outras, eu de certeza que depois tipo, ai, devia ter dito esta e aquela, mas pronto.
Mas
e
as que disseste são excelentes.
Incríveis, foi tudo muito bem escolhido.
Os nossos ouvintes vão ficar preenchidos.
E a nossa colega Inês Braga Sampaio vai ficar com muita inveja nossa, porque vai ouvir-te a falar de Yellow Jackets.
Verdade,
ela é
Yellow
super
Jackets.
Fã.
Estou aqui eu também a representar o faz de Yellow Jackets.
Pronto. Obrigada mais uma vez à Daniela Roa pela presença no nosso podcast. O Grito estreou-se na segunda-feira na RTP e o primeiro episódio já está na RTP Play. A série também pode ser vista na HBO Max.
E no próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever ao feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
E este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira e ilustração de Rodrigo Machado. Até para a semana.